Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Chegou a quinta-feira e com ela aquele momento em que a gente aprende a cuidar melhor do nosso dinheiro. E quem tem as dicas, claro, ele que entende tudo do assunto, o economista do blog educandoseubolso.blog.br, Frederico Torres. Bom dia, Fred, bem-vindo mais uma vez.
Prazer, todo meu, mais uma vez. Pedro, nosso ouvinte. Estamos aqui hoje, às vésperas do Dia das Mães, com um espeto aí, né? Pedi desculpa para as mães, queridas mães, inclusive para minha mãe também. Olha, em vez de fazer um programa mais leve, né, com agradecimentos e assuntos mais tranquilos, a gente tem por dever aqui hoje, eu pedi ao Pedro uma certa licença para a gente comentar aí a liquidação do Banco Neon.
Pois é, Fred. Inclusive, quem quiser assistir a gente agora, estamos ao vivo pela live do Facebook. Acesse aí a nossa página na internet, facebook.com/emboacompanhia. Estamos transmitindo ao vivo. Curta a nossa página, faça sua pergunta, sua crítica, dê sua sugestão, tá bom? Sugira pautas pra gente também. Tem alguma dúvida financeira? Olha, o lugar e a hora é agora aqui no Em Boa Companhia. Então, o Banco Neon recebeu na última sexta-feira liquidação extrajudicial do Banco Central por graves violações a normas legais e regulamentares. Bem, o Banco Neon, antigo Banco Potencial, usa a plataforma de tecnologia da Fintech, Neon Pagamentos, para oferecer também serviços financeiros digitais. E aí a pergunta que não quer calar, Fred, essa liquidação do banco afeta também a Fintech?
Sim, no curto prazo, sim. Tanto é que os clientes da Neon Pagamentos, que é a empresa de tecnologia que está provendo serviços financeiros, como cartões de débito, cartões de crédito, né, possibilidade de fazer transferências, pagar boletos, fazer inclusive investimentos, eles usavam os canais do Banco Neon, que é o antigo Banco Potencial, né, que foi renomeado Banco Neon em função da parceria, inclusive, em função de alguns problemas que o Banco Potencial teve no passado, a gente pode comentar isso também. Tanto é assim que o banco, né, Neon ou Potencial, quer dizer, use o nome novo ou o nome antigo, foi liquidado, uhum, né, por problemas patrimoniais, né, resultados negativos, patrimônio insuficiente, por problemas de lavagem de dinheiro, né, segundo foi comentado oficialmente.
Essa palavra, o banco liquidado, significa que o banco faliu? Fechou as portas?
É tipo isso, né? Para usar uma gíria da garotada, tipo isso. Significa que o Banco Central teve que intervir, né, para cessar o funcionamento normal daquela instituição financeira, né, para que ela não imponha prejuízos, vamos dizer assim, ainda maiores àqueles que se relacionam com ela. Tá? Então, o Banco Central é o guardião do sistema financeiro, ele tem por dever manter a solidez, né, do sistema financeiro, o regular funcionamento das instituições, né? Porque, como a gente já falou aqui, se as instituições não funcionam bem, isso acaba prejudicando a economia. Se você não consegue pagar, receber, poupar, investir com segurança e confiabilidade, isso prejudica o funcionamento da economia real, geração de emprego, crescimento. Então, isso é uma função do Banco Central, né? Então, significa que o Banco Central diz, olha, peraí, está na hora de eu fechar as portas desse banco, né, porque já deu o que tinha que dar.
Inclusive, Fred, tem uma lista aqui de bancos que já foram liquidados, são dados do Fundo Garantidor de Créditos, FGC, e dá para a gente perceber aqui, inclusive, bancos muito famosos, né, uma lista que ela já pega ali desde o passado, por exemplo, Banco Bamerindus, que a gente comentou, inclusive a gente brinca, né, que a poupança Bamerindus não continua numa boa, né, vários outros bancos que foram liquidados, Milbanco, Banco Rural, Banco BVA, Banco Cruzeiro do Sul. Então, assim, eu fico imaginando, como cliente desse banco, como é que eu recebo essa notícia? E agora? Meu dinheiro que estava lá, o que eu vou fazer? Esses clientes aí do Banco Neon, eles estão a ver navios? Como é que é agora?
Não estão a ver navios. Existem situações distintas dependendo do tipo de relacionamento que você tinha com a Neon Pagamentos ou com o Banco Neon. Então, por exemplo, nós temos aí uma página de status dos serviços aí que o próprio Banco Neon está divulgando, onde você tem que uma parte dos serviços ainda não está restabelecida, uhum, e outra já foi. Então, por exemplo, você consegue usar o seu cartão de débito físico. Você que tem um cartão de débito Neon físico, esses plásticos mesmo, né, que você carrega na carteira, segundo essa página de status dos serviços oferecidos, ele aparece com um botãozinho verde, né, e ele está funcionando bem. Também, uhum, é o relato que se vê nas trilhas de Twitter e de interações com serviço de atendimento e reclamações, tá? Por exemplo, outra questão não está ainda restabelecida, que é o cartão de débito virtual, né? Eles têm um serviço de cartão de débito virtual, onde todo mundo coloca vencimento de Spotify, Netflix, quer dizer, essas faturas mensais, que podem vir a não ser pagas. Hoje, quinta-feira de manhã, né, dia 10 de maio, ainda não está restabelecido. Se o cara teve uma fatura vencendo, pendurada no cartão de débito aí, entre sexta-feira passada, né, que, uhum, foi a data da liquidação, e hoje, essa fatura não vai ser paga, e ele vai ter que resolver isso depois com a prestadora de serviço. Assim como foi com boletos ou transferências bancárias que se tentou fazer durante esse período ou que estavam agendadas, né? Há uma série de reclamações de, olha, o dinheiro saiu da conta do fulano e não chegou na minha conta. Por quê? Porque a Neon Pagamentos, que é a fintech, ela operava através da infraestrutura do Banco Neon. Apesar de terem o mesmo nome, são empresas diferentes, o banco foi liquidado e a fintech não foi liquidada, né? A brincadeira que está rolando é que o problema foi no fim, não foi no tech, né? A palavra fintech é a conjunção de duas coisas, né? Quer dizer, financial e technology. Então, o problema foi na parte financeira, no banco tradicional, né? Que, como eu falei, era o banco potencial, que vinha já de um histórico de problemas, que, né, remonta aí a década de 90, inclusive, com uma concessionária de veículos, a concessionária máxima aqui em Belo Horizonte, que deu problema para um consórcio, o consórcio Unialto, que também foi liquidado, tá? Então, tem problemas de gente querendo receber do antigo banco potencial, da família, ou de, né, quer dizer, de alguma forma relacionado ali, há bastante tempo. Uhum. O problema é... Então, aí tem todo tipo de consequência. Lá as fintechs morreram.
Não,
as fintechs não morreram. Ah, você... inclusive, o meu pedido para que a gente comentasse aqui hoje o assunto foi porque no programa passado, né, coincidentemente, a gente comentou a abertura de capital do Banco Inter, uhum, né, que, a meu ver, demonstra, aliás, ainda no presente, né, um marco importante para o desenvolvimento das empresas de tecnologia que prestam serviços financeiros. Tá? Falar, mas aí na quinta-feira a gente comentou aqui abertura de capital, olha, é uma opção que vale a pena ser avaliada, às vezes mais barata, é mais ágil. Aí no dia seguinte, então a fintech foi liquidada? Não, a fintech não foi liquidada, o banco foi liquidado. Ah, mas é a mesma coisa porque tem problemas, como você está falando aí, eu fiz uma transferência bancária para a conta do Neon e não recebi o dinheiro, eu tenho algumas faturas que eu não consegui pagar. De fato, há problemas. Por quê? Porque a fintech, ela usa a plataforma do banco para realizar alguns negócios. Ela não consegue investimentos, que é um outro problema. Tá? Quem tem investimentos na fintech, provavelmente vai ter investimentos em CDBs do Banco Neon. Esses CDBs do Banco Neon não serão pagos. Se vencer um CDB de alguém hoje, né, cliente da fintech, aplicou seu dinheiro no CDB do Banco Neon, o CDB vence hoje, a pessoa que está nos escutando agora, eventualmente, não vai receber esse dinheiro hoje. Uhum. Ela, se o valor for garantido, ou seja, se ele estiver abaixo de R$ 250 mil, ela vai receber esse dinheiro, porque é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, como você leu a lista de instituições que já foram liquidadas, tá? Mas ela vai receber isso daqui o quê? 3 semanas, que é o prazo médio aí que o FGC leva, até um mês mais ou menos, para ressarcir o dinheiro, né, de quem investiu em instrumentos garantidos. Uhum. Tá? Então, é isso que muita gente que é cliente do banco, muito cidadão comum, precisa entender. E não está claro ainda para muita gente. Eu estava tentando aproveitar o espaço aqui para a gente tentar esclarecer um pouco, tá? Isso não é... A liquidação do Banco Neon, como você deu vários exemplos aí, não é uma coisa que nunca aconteceu. Ela já aconteceu diversas vezes no passado e ela vai acontecer ainda no futuro.
Com outros bancos,
com
inclusive.
Com outros bancos. Bancos são autorizados e são liquidados. Isso é um sistema de, né, entrada e saída de participantes do mercado. Faz parte do saneamento do sistema financeiro que se autorize e que se liquide.
Será que é por isso, Fred, que as pessoas, a maioria dos brasileiros, acaba ficando naqueles 4 ou 5 bancos mais famosos, porque pode ter um receio de, sei lá, eu vou talvez investir num banco não tão famoso assim e vai que ele fale, vai que ele, né, ele seja liquidado? Você acha que é por isso que as pessoas continuam só nesses grandes bancos?
Não, eu acho que é exatamente o ponto do Pedro, mais uma vez. Mas peraí, nós temos que registrar uma presença ilustre aqui. Ó.
Olha só, pela primeira vez aqui no Educando Seu Bolso, com a transmissão da live aqui ao vivo, 2 integrantes do Educando Seu Bolso. Everton Veloso também aqui presente. Bom dia, Everton. Bem-vindo. Fica aqui nesse microfone.
É isso aí.
Isso. Beleza. Juju, liga o microfone aqui, por favor, do Everton Veloso, por favor, para a gente poder bater um papo. Peraí que a Juju não está ali para a gente poder colocar o Everton também. Dá um tchauzinho ali, Everton, ó, pelo menos para a live, pessoal acompanhar aqui. Ó. 2 integrantes do Educando Seu Bolso, que legal isso, né, Fred?
Dobradinha. O Everton estava ali na Rede Minas fazendo mais uma participação.
Pois
no programa.
Pois é, conta para a gente o que você foi fazer lá na Rede Minas, Everton.
Falando sobre consumismo compulsivo. E aquela estrada que chega até instalar o quadro patológico de consumismo tem todo um caminho, né?
Sim.
E aí que a gente pode entrar com a educação financeira.
Que legal. Foi no Opinião Minas?
Foi no Opinião Minas.
Legal. Essa dobradinha. Eu falo que o Educando Seu Bolso já extrapolou as fronteiras do rádio, agora é TV também, né?
Pois é. É sempre um prazer.
Que bom, né?
Muito bem recebido aqui.
Mas a gente estava falando aqui, Everton, do caso do Neon, e o Pedro estava perguntando se isso acaba servindo de motivo para que as pessoas fiquem apenas se relacionando com os grandes bancos. Fala, eu vou ficar aqui na Caixa, né? Vou voltar correndo para a caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal, porque lá não vai acontecer isso. Tá? Eu acho que essa é uma simplificação ruim do que está acontecendo. Acho que isso é uma redução, como eu falei, né, das possibilidades que existem e que são, na maioria das vezes, boas para o cliente bancário. E eu não gostaria que o nosso ouvinte, né, que eu considero que é uma pessoa que busca se esclarecer e se informar um pouco mais sobre o que está acontecendo no mercado, ficasse com essa
sensação,
simplificação.
Né?
Uhum. Eu acho que o nosso ouvinte tem condição de sair dessa situação que é complexa, né? Eu reconheço que não é simples para o cidadão comum entender essas nuances, né? Mas eu gostaria que o nosso ouvinte saísse dessa situação com uma explicação um pouquinho mais elaborada. Uhum. Dizer, olha, como a gente estava falando, né? Liquidações ocorrem. Já aconteceram várias vezes no passado e vão acontecer no futuro. Isso não é motivo para você abandonar a sua fintech, mas é motivo, como sempre foi e como sempre alertamos aqui, para você fazer um bom escrutínio de quem você encontrar.
Olha, inclusive a Neon Pagamentos, né, informou aqui pela assessoria de imprensa que tem tomado as providências para contar com um novo banco liquidante para regularizar a prestação dos seus serviços e reforça o compromisso de manter clientes e mercado informados. A gente está sujeito a isso, né? Mas como o Fred disse, isso aumenta a responsabilidade de você também procurar ler a respeito, ouvir o Educando Seu Bolso, acessar a internet e saber onde você vai aplicar o seu dinheiro. Até porque as fintechs, eu acho que elas são o futuro, é o caminho mesmo. Muito menos gente está indo para o banco físico, enfrentando fila. Eu faço hoje tudo pelo aplicativo.
Isso.
Mas tem que escolher bem, não é isso, Fred?
Isso aí. Importante também a gente registrar, Pedro, que hoje, né, a gente já sabe quem é que vai substituir o banco neon ou banco potencial. Eu gosto de ficar sempre botando uma barra no, no potencial barra neon para destacar, tentar destacar através de nome diferente a fintech, ou a empresa de pagamentos. Então, o banco potencial neon vai ser substituído nessa parceria com a fintech, com a Neon Pagamentos, pelo Banco Votorantim.
Ah, sim.
Tá? Foi anunciado um novo parceiro através do qual, né, essas operações que ainda não foram restabelecidas para os clientes da Neon Pagamentos vão passar a ser feitas. Então, esses clientes, o que vai acontecer com esses clientes? Olha, os clientes continuam ativos, continuam com seus cartões funcionando, só que agora isso vai passar, né, pela carcaça ou pela estrutura do Votorantim, do Banco Votorantim, e antes passava pela estrutura do Banco Potencial ou banco Neon. Tá? Há risco de novas quebras? Há risco de novas quebras, como a gente falou aqui, para outros bancos. Né? Infelizmente, no caso que eu comentei dos CDBs, ainda vai ter que se esperar um pouco mais, talvez. Acho que a perspectiva de resolução completa desse painel aí que a gente mostrou que vai ficar todo verde é nos próximos dias. Acho que são questões operacionais mais simples. Mas os investimentos talvez demorem ainda 2-3 semanas para que as pessoas possam receber, né, o seu dinheiro, a sua aplicação em CDB do Banco Potencial de volta.
Bacana, Fred. Bem, reta final do Educando o Seu Bolso, mas eu queria aproveitar, já que domingo é Dia das Mães, colocar o Everton aqui também na rodada. E a gente tem aqui algumas dicas para você não ser prejudicado na compra do Dia das Mães. Já comprou o presente, Everton, da
ainda
sua mamãe?
Não.
Ainda não?
Confesso que não.
E você, Fred?
Eu já dei o meu presente antecipadamente.
Pessoa, né, precavida, faz ali o planejamento. Mas é importante, olha, algumas dicas. Pesquisar preços e a idoneidade das lojas, porque a gente sabe que tem que bater perna, né, Everton, para poder fazer a compra ali gastando menos.
Isso, e tomar cuidado, que às vezes arrisca comprar uma roupa, um sapato, alguma coisa assim que não vai servir. A questão da troca, ela não é um direito do consumidor, tá? Quando ela compra na loja, a loja não é obrigada a trocar. Então, conversa sobre isso. Eu cheguei aqui no finalzinho, tem alguns minutos. Uma dica rápida que eu poderia dar é isso. Pensa na questão da troca, tá? Qual é a política de troca da loja?
Tá? Com
pela
certeza.
Internet até que pode trocar.
Tem 7 dias, isso, aquele prazo de arrependimento.
Dias. Exato, mas pela loja não. Então conversa direitinho com o vendedor.
Fique atento às ofertas. Também não adianta, né, você achar que o negócio está lá com 90% de desconto. Tem alguma coisa errada aí, não é, Fred? Quando a esmola é demais, o santo desconfia.
Nós somos mineiros, né, Pedro?
Olha, o Everton falou aí sobre compras pela internet. É importante você ficar atento também ao prazo de entrega. Tem gente querendo comprar hoje e acha que a loja vai dar conta de entregar até domingo.
Não, aí vai ter que imprimir o pedido da compra e entregar para a mãe de presente. Ó, mãe, isso aqui é o seu pedido de presente e tal, vai chegar na próxima semana. No máximo vai ser isso.
Pois é. Olha só, tem também a garantia de produtos ou serviços, né, para você que às vezes fica preocupado, né? Assim, será que o produto tem garantia ou não? Se chega, às vezes, no transporte, chega, né, quebrado, você pode comprar ali. Isso é venda casada quando você compra, por exemplo, eu estou comprando um celular pela internet e aí a loja coloca lá, mas aproveite e leve junto uma garantia extra.
Olha, não diria que é exatamente uma venda casada. Venda casada é quando a pessoa tenta forçar a venda. Isso Entendi. Aí é uma tentativa de vender mais alguma coisa junto com aquilo. Uhum. E eu, particularmente, não costumo gostar dessas coisas, não. Seguro estendido, alguma coisa. De modo geral, eu não gosto muito dessas coisas, não. Acho que não compensa. Mas avalia, né? Vê lá.
A venda casada é a obrigação. Você só compra um se levar o outro, né?
Aí não pode.
Aí não pode. Uhum. Mas a loja pode oferecer benefícios caso você acrescente a sua compra outros produtos.
É isso aí, pessoal. Então, olha só, pesquise, bata perna e faça a sua mamãe feliz. Tem uma questão engraçada que as pessoas falam assim que no Dia das Mães tem gente comprando eletrodoméstico, né? Comprando liquidificador, batedeira.
Isso não é presente pra mãe,
né? Presente pra mãe não é isso, né? Então, compre uma roupa, um sapato, um perfume.
Isso, não confunda. É Dia das Mães, não é chá de panela.
Boa. E aqui, só pra gente também não perder a piada, eu vi na internet hoje aqui, e é claro que isso também também tem a ver com as finanças. O filho do seu Madruga, não sei se você já viu isso aqui, o Everton, o filho do seu Madruga na vida real, né, o ator Ramon Valdez é o que interpretava o seu Madruga no seriado Chaves. O filho dele revelou que o ator devia aluguel na vida real.
Olha só.
Será que eram 14 meses de aluguel? Pois é. Olha só, gente, que engraçado. Isso daqui está na internet. Esteban e Miguel Valdez, filho e neto do Ramon Valdez, eles revelaram que não foi uma vez, foram várias vezes. Antes de ser famoso, o pai trabalhava como motorista de trailer, vendia comida na rua, eles viviam num apartamento e aí, de repente, ele falava assim: vamos para casa da sua avó? Porque o dono do apartamento não perdoava. Diferente do seu Barriga, que sempre dá um jeitinho e deixa o Madruga ficar lá.
É.
O da vida real não deixava o Ramon Valdez morar, então eles tinham que ir para casa da mãe.
Que coisa.
Que coisa, hein, gente?
Será que arte imitando a vida ou vice-versa, né?
Mas vocês sabem que eu já vi uma brincadeira que falam que o seu Madruga, ele não era assim tão mal pagador, porque ele sempre devia 14 meses de aluguel. Ou seja, isso não aumentava para 15, 16. Ele pagava.
Com defasagem.
Mas tinha ali uma dívida acumulada de 14 meses.
É interessante, nunca havia pensado.
Numerologia, que ele era fã do número 14, alguma coisa assim.
Ai, ai. Gente, olha. Um prazer ter vocês dois aqui, Everton Veloso, Frederico Torres, do educandoseubolso.blog.br. Muito obrigado aí pela presença, viu?
Pedro, para registrar a participação da Silvana ali na live, ela está dizendo que está atenta.
E também tem mais aqui,
e
ó.
Está sugerindo, inclusive, tema para o próximo programa, para a gente falar sobre planos de capitalização.
Ah, sim. É... A Terezinha Silva Castro também, bom dia, sempre em boa companhia aqui em Lagoa Santa. Abraços a todos do programa. Obrigado, Terezinha, pelo carinho aí da audiência. Você viu pela live do Facebook, facebook.com/emboacompanhia. Gente, obrigado, boa semana para vocês.
Obrigado, você também, é sempre um prazer. Um abraço para o ouvinte aí do Gigante.
Isso aí, Pedro, valeu. Solidarizar com os clientes do Neon, de novo, quer dizer, continuem firmes aí, né? Não estou falando do Neon especificamente, mas nessa batalha por melhores serviços financeiros com as fintechs, e continuem atentos e selecionando bem com quem se relaciona e onde coloque o seu dinheiro, né? A gente está valorizando aí histórico, experiência, investigação, e distinguir os bons dos menos bons.
É isso aí, Fred. Falou e disse. 9h32 agora, um breve intervalo. Daqui a pouquinho tem mais em Boa Companhia.
Educando o seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Estamos apresentando Em Boa Companhia.